Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos arrancar a nossa reunião. Contexto auditório de escola. Talvez a reunião seja mais rápida assim. Hoje era só, acho que é o único sítio que tínhamos disponível para reunir aqui hoje. Há um problema logístico grande. Ora, muito bem, então, no nosso primeiro ponto temos a apreciação das atas das reuniões número 6 e 7 de 17 de setembro. Não sei se alguém se quer pronunciar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade as atas. Passávamos ao segundo ponto, que é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas para a designação de deputado relator. Desculpa. Ora, muito bem, temos um projeto de lei do PCP que reforça o pagamento de subsídio de doença para as situações de tuberculose e doenças crónicas, incluindo a doença oncológica, procedendo à 8ª alteração ao decreto 28/2004. É o grupo parlamentar do PS. Não sei se já estão em condições de... É o do seu deputado Miguel Cabrita. O projeto de lei número 184, também do PCP, promove a articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. E se me permitirem, eu abstenho-me do resto do título, assim é o que está na nossa tabela. Indica o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, PSD indica depois. Projeto de lei 185 do PCP, reforço de direitos e condições do acompanhamento a filho com doença crónica oncológica resultante de acidente. Também indica o grupo parlamentar do PSD. Estão em conjunto, portanto, esta e a iniciativa anterior. Portanto, indicam, presumo que depois. Muito bem. Projeto de lei 186, PCP, reforço dos direitos de maternidade e paternidade. Indica o grupo parlamentar do Chega. Senhora deputada Helena Pinheiro. Lina Pinheiro, peço desculpa. Lina. Peço desculpa. A senhora ex-deputada Lina Lopes já foi substancialmente referida na última reunião. Vamos abster-nos. Vamos abster-nos de. Senhor. Próximo. Projeto de lei número 188 do PCP cria o subsídio de alimentação no setor privado. Discutido na generalidade no dia 19 de setembro, aguarda a votação em plenário, portanto não é designado. É só para comunicar. Então, não preciso dizer nada agora aqui. Sim, o projeto de lei número 191 do PAN consagra o direito ao pagamento de subsídio de refeição para os trabalhadores do setor privado e o projeto de lei do Chega relativo ao mesmo tema baixaram e, portanto, aguardam neste momento votação em plenário. Projeto de lei número 211 e 212, ambos do Chega. O primeiro, estrutura dos quadros das associações humanitárias de bombeiros, carreira e estatuto remuneratório dos bombeiros voluntários. E o projeto 212, que aumenta o valor da retribuição base e estabelece o direito à percepção, subsídio de turno e de eternidades por parte dos bombeiros que integram as equipas de intervenção permanente, foram ambos redistribuídos à primeira comissão. Ali, PS-nos. Está tudo bem? Ah, quer introduzir o Sr. Deputado Miguel Cabrito? A melhor... Ah, sim, tem o microfone. Mas...
Sr. Presidente, bom dia, obrigado a todos. Só para corrigir aqui a indicação que fiz por lapso, no projeto de lei 183 do PCP, não serei o próprio relator, mas sim a deputada Dália Miranda.
Sra. Deputada Dália Miranda, portanto, foi redistribuída, muito bem. Passamos então agora ao ponto 3, análise e decisão sobre escrutínio da COM 2025-558. Peço-vos a amabilidade de me dispensarem de ler este título de 5 linhas. É indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Então vou ter que ler, não é? É o ponto 3. Aposta ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Social Europeu. Indica depois. Muito bem. Atenção que isto tem que ser remetido à CAI até ao dia 15 de outubro. 15 de outubro. Pronto, é só para fazer esse alerta. Muito bem. Passávamos agora à discussão e votação dos relatórios de três iniciativas legislativas. O primeiro, projeto de lei número 124 do Chega, que atribui a qualificação da profissão de desgaste rápido, bem como a atribuição de subsídio de risco aos bombeiros de associações humanitárias e aos sapadores florestais. O relator é o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do PSD. Eu aponto para ali, mas também tem microfone, é como preferir. Mas pode ser ali. As condições desta sala.
Muito bem, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório que aqui trago versa sobre o projeto de lei 124 do Partido Chega, intitulado Atribui a qualificação de profissão de desgaste rápido, bem como a atribuição de subsídio de risco aos bombeiros de associações humanitárias e aos sapadores florestais. O relatório está estruturado na forma habitual, dividido entre considerandos, a opinião do deputado relator, conclusões e anexos, onde naturalmente se inclui a nota técnica. A iniciativa versa sobre este projeto de lei, que visa reconhecer o Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido aos bombeiros de associações humanitárias e aos sapadores florestais, garantindo a estes profissionais, por um lado, a atribuição de um suplemento de risco e, por outro, a possibilidade de reforma antecipada sem penalização, a aplicação do fator sustentabilidade, fixando-se os 60 anos como idade de acesso à pensão de velhice. No nosso ordenamento jurídico não está definido o conceito de profissão de desgaste rápido, importa referir isso, e neste caso defende-se quanto às atividades profissionais em apreço se verificam os critérios necessários à sua aplicação, designadamente a pressão e stress, o desgaste emocional e físico e as condições de trabalho. Em suma, o que se pretende é reconhecer como profissões de desgaste rápido as profissões de bombeiro da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e de Sapador Florestal, atribuir um suplemento de risco a estes profissionais e consagrar o direito à reforma antecipada sem penalização a partir dos 60 anos de idade. Há aqui uma recomendação que decorre da nota técnica, em que é referido que propõe-se que o título da iniciativa mencione expressamente o diploma que pretende alterar por motivos meramente informativos. Isto é uma recomendação da nota técnica que está vertida também aqui no relatório que agora se apresenta. Relativamente aos contributos e às consultas públicas que foram efetuadas, destaca-se aqui o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, também a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, e dois contributos de dois cidadãos. Relativamente à opinião do deputado relator, fica naturalmente reserva-se para a discussão em sessão plenária. E, por fim, no que respeita às conclusões, a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, pelo que se propõe que o presente parecer seja remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Muito bem. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passávamos agora à discussão do projeto de lei número 133, à discussão do relatório do projeto de lei número 133 do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. É apenas mais um projeto que vem para o tecido político português. Deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de julho, foi admitida a 25 de julho e baixou à Generalidade à Comissão de Trabalho e Segurança Social por despacho do Presidente da Assembleia da República. Este projeto pretende promover a qualificação da profissão de bombeiro como de risco e de desgaste rápido, conferindo aos profissionais que o desempenham o direito à compensação pelo risco, quer no domínio da organização dos horários de trabalho, quer no domínio do direito a férias, no plano de complementos remuneratórios, no que diz respeito ao acesso antecipado à reforma sem penalizações. Mais se informa que a sua entrada em vigor ocorrerá com a publicação da Lei de Orçamento de Estado após a sua aprovação. O presente projeto cumpre todos os requisitos constitucionais, regimentais, formais, dando cumprimento também à lei formulária. Apesar de ser previsível que a iniciativa em apreço implique um aumento das despesas, não está em questão a violação da lei Trabão, ou seja, entra em vigor com o Orçamento de Estado subsequente, sendo acautelado plenamente o limite da norma Trabão. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, embora em caso de aprovação possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. O projeto de lei em anexo, em caso de aprovação, constituirá a 8ª alteração à lei, número 19/2025, verificando-se ainda que o próprio Decreto-Lei 106/2002 foi alterado anteriormente pelos Decretos-Leis 86/51/2025, pelo que, em caso de aprovação, esta constituirá a sua terceira alteração. Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em preço não nos parece suscitar outras questões face à lei formular, como já tinha referido anteriormente. No que diz respeito ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, a nota técnica anexa a este relatório já apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional, daqui saudando desde já todo o trabalho efetuado pelos serviços, sem o qual nós, deputados, não poderíamos desenvolver as nossas funções. Para efeito de enquadramento internacional, a legislação comparada foi a legislação espanhola. No que diz respeito ao enquadramento parlamentar, existiram paralelamente iniciativas parlamentares do Partido Chega, o projeto de lei número 124 e o 144. No que diz respeito a antecedentes parlamentares, existem aqui três projetos, um do LIBRE, um do Chega e um do PAN. Não posso deixar de referir também seis entidades que foram consultadas, desde a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses à União de Sindicatos do Distrito de Leiria. No que diz respeito à opinião do deputado relator, e me excluí-se da mesma, manifestando a sua opinião a nível de plenário. Para concluir a apresentação do relatório, o projeto de lei número 133 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco-o à discussão. Não havendo intervenções, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E de seguida temos um pedido de se podíamos passar para o fim dos nossos trabalhos o ponto, a discussão do relatório do projeto subsequente e já agora do ponto 6, que a senhora deputada Mariana Leitão está neste momento em reunião de conferência de líderes e, portanto, solicita, se possível, a compreensão de todos para tentar que estes pontos sejam discutidos no fim para que possa estar presente. Nesse sentido, passava ao ponto 5, a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 40, A Pobreza Invisível dos Cidadãos com Deficiência, um grito por justiça, da iniciativa de António Jorge Gomes Flor. Tem uma assinatura, esta tem mesmo, os serviços confirmaram, e portanto vai para aquele vasto arquivo de petições que ficam arquivadas neste edifício. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre este ponto. Muito bem. Muito bem, tomaram boa nota. Passava então... Ah, peço desculpa, tem que se votar. Tem que se votar, não está no... Não refere no ponto, mas tem que ser votado, não é? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a admissibilidade. O ponto 6 fica então adiado para previsivelmente o fim da reunião e passava ao ponto 7. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audiência com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e audição da Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão sobre o acompanhamento político-legislativo da proposta número 17-17-1. Autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico que regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em atividades de transporte rodoviário e a transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. Antes de passar só à discussão e votação, eu ia só fazer uma nota prévia à discussão, que esta proposta de lei foi distribuída à 14ª Comissão, embora tenhamos este requerimento aqui nesta Comissão, e portanto era só esse ponto que gostaria de deixar, e passava a palavra à Sra. Deputada, com ponto prévio, uma interpelação. Muito bem. Sra. Deputada Carla Barros.
Bom, senhoras e senhores deputados, portanto, eu faço, e também com a devida correspondência com a senhora deputada Felicidade Vital do Chega, uma interpelação à mesa para tentarmos aferir aqui um pouco, antes de entrarmos no conteúdo, a metodologia que está a ser aqui usada neste requerimento do Chega. Bom, como o Sr. Presidente da Comissão referiu, nós decidimos encaminhar esta proposta de lei para a 14ª Comissão. E estamos na fase de consulta pública e, portanto, o que percebi foi que o Chega agarrou num desses parceiros deste sindicato que submeteu à consulta pública e traduziu esse parecer num requerimento para ser ouvido. Ora bem, tendo em conta que o foco da discussão se situa na 14ª Comissão, com conexão a nós, os partidos têm a oportunidade, quando se abre a fase da discussão na especialidade, de solicitar um conjunto de audiências para melhorar o entendimento sobre a proposta. Portanto, a minha sugestão era que pudéssemos devolver, não sei o que é que o Chega pretende com este requerimento, mas passar este requerimento para a 14ª Comissão e, quando abrir a discussão na especialidade, ou seja, ainda vai à Generalidade, ainda vamos ter oportunidade de discutir a proposta no plenário e depois, quando ela descer à especialidade, os serviços, ou é do entendimento perguntar que entidades é que cada partido quer ouvir nessa discussão na especialidade. E, portanto, parece-me que, para além de nós estarmos a fazer uma discussão fora de tempo, ela pode ser enquadrada, ou deve ser enquadrada, no nosso entendimento, na especialidade, onde certamente este requerimento obterá a nossa votação favorável, porque encaixa-se na especialidade da iniciativa, do que estarmos agora a atrapalhar os momentos destas fases do processo legislativo. Portanto, esse era o nosso entendimento, eu não sei, portanto, parece-me pelo método, iremos votar favoravelmente quando estivermos na especialidade e o Chega requerer esta audição destas entidades, porque só vem esclarecer naturalmente o momento da especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito bem. Este debate é prévio ao conteúdo do requerimento propriamente dito.
A questão com este requerimento prende-se com o facto que nós, de facto, ouvimos esta entidade e ficámos com, possivelmente por lapso nosso, mas ficámos com o entendimento de que iria ser apenas discutido na 14ª. Foi esse o entendimento com que nós, na altura, ficámos, possivelmente por lapso nosso. Portanto, ele será discutido em conjunto, é isso? Isto é uma questão, uma pergunta.
Na especialidade, sim, será também na 14ª, não há especialidade conjunta.
Então é só na 14ª?
Só na 14ª.
Pronto, sim. Foi esse o nosso entendimento. Foi esse o nosso entendimento.
Podemos participar.
Mas o que é que vocês entendem por estar em conexão? Fazemos o debate na 14ª? Eles convidam-nos para nós irmos lá fazer o debate. E nós poderemos colocar este requerimento, mas colocámo-lo na 14ª? Mas é pedido aqui na 10ª, desculpem as nossas dúvidas.
Se calhar posso sim, intervir, sim, para ajudar a desbloquear. A especialidade, tal como a generalidade, em conexão com duas comissões, tem uma comissão com uma competência principal. E, portanto, a competência principal deste processo legislativo, quer na generalidade, quer na especialidade, corresponde à 14ª. Estando em conexão, significa que os deputados da nossa comissão naturalmente participam desse processo sendo certo que a pilotagem, desde logo, de requerimentos, de propostas de alteração e de intervenção política, associada a essa especialidade, deve ser feita através da 14ª e não da 10ª Comissão.
Pronto, mas a minha questão é, desculpem, é muito prática, eu sou um bocadinho pragmática. Este nosso requerimento é colocado na 14ª ou pode ser colocado aqui? Não, é na 14ª.
Na 14ª.
Portanto, teremos que solicitar aos...
Eu peço desculpa, só pedia que as intervenções fossem feitas para o microfone, senão nós vamos dificultar muito a vida aos serviços na ata desta reunião.
Tentarmos...
Sra. Deputada Carla Barros.
Peço desculpa, Sr. Presidente. O contributo que eu estava a dar é que o modelo de entrega desse pedido não tem que ser em modelo de requerimento. Quando abrir a metodologia da discussão na especialidade, cada partido e nós próprios, também iremos solicitar as entidades que queremos ouvir e iremos votar favoravelmente as vossas, as do PS, para serem ouvidas. Portanto, ainda vai abrir esse momento da especialidade.
E esse momento será aberto na 14ª,
onde nós iremos lá dar contributos.
O Miguel, não é? Queria falar.
Senhor Presidente, Miguel Cabrita, quero... Sr. Miguel Cabrita, tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente, é também para uma interpelação à mesa e na lógica da discussão prévia a este requerimento, dizer basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, não sou especialista aqui no processo legislativo, nem sou jurista, mas este pelo que percebo, é um projeto que pede uma alteração legislativa. Eu não sei muito bem depois como é que se processa esta especialidade, mas em qualquer caso... Não é por acaso que este projeto foi distribuído à 14ª Comissão, porque ele, na verdade, embora tenha aqui questões que têm a ver com tempos de trabalho, etc., é, de facto, uma matéria que é acompanhada pelo Ministro das Infraestruturas, que é, aliás, quem é o responsável e que assina as coisas que vão sendo colocadas, por exemplo, no Boletim de Trabalho e do Emprego, para consultas públicas. Portanto, ou seja, o responsável político, de facto, é o Ministro das Infraestruturas, sempre tem sido... Não quer dizer que não se possa ouvir subsidiariamente outro membro do governo ou a área do trabalho, mas de facto é um bocadinho estranho, estamos a chamar o Ministério do Trabalho para se pronunciar sobre matérias sobre as quais não tem responsabilidade política e que na verdade não alteram, por exemplo, o Código de Trabalho. Isto é um diploma específico do setor e, portanto, sem prejuízo do que vier a ser discutido, parece-nos que o mais indicado, mas o requerente naturalmente é que saberá o que quer propor, mas parece-nos que o mais indicado do ponto de vista do escrutínio político ou legislativo deste diploma, ele deve ser feito na 14ª Comissão e com o responsável político que acompanha estas áreas. Mas, enfim, esta já é uma matéria depois para outra discussão.
Pronto, posso, Sr. Presidente? A questão aqui é que nós consideramos importante que este sindicato independente seja ouvido. Foi nesse pressuposto que fizemos este requerimento. Se ele for de facto ouvido na 14ª, com a nossa intervenção, por nós é pacífico que assim seja. Agora, nós queremos é garantir que este sindicato é ouvido. Portanto, pelo que percebi das vossas intervenções, teremos que na altura da discussão pública, teremos que solicitar a introdução deste sindicato. É isso?
Não é na discussão pública. A discussão pública está neste momento a decorrer. Na especialidade...
Desculpa. Eu queria dizer na especialidade. Sim.
É exatamente como disse.
É isso?
Pois, nesse momento solicitam a audição das entidades que entenderem, nomeadamente deste sindicato.
Pronto. Então, sendo assim, retira-se o requerimento, não é? É a metodologia. É. Ok. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passávamos agora à discussão e votação do regulamento da Comissão. Na semana passada houve reunião de presidentes de Comissão e, portanto, as nossas competências foram fixadas nos termos exatos que tínhamos previsto e, portanto, não há nenhuma alteração desse ponto de vista, mas naturalmente coloco à discussão. Não havendo intervenções, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O regulamento fica aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 9. Tenho aqui dois... Sim, senhora deputada Carla Barros. Naturalmente. Ainda sobre o ponto anterior. Sobre o ponto... Muito bem. Sim, sim. Força. Ah, não me apercebi, peço desculpa.
Senhor Presidente, sobre o regulamento da Comissão, eu sugeria, como vamos ter reunião de mesa e coordenadores amanhã, que pudéssemos... Hoje, eu disse hoje e amanhã, não. Amanhã. Como vamos ter reunião, que pudéssemos conversar um bocadinho sobre isso e votaríamos na próxima reunião se não houver aqui qualquer inconveniente pós-serviços.
Pós-serviços não há, não sei se alguém... Então, a votação do que precedeu esta intervenção fica retirada e, portanto, o ponto é adiado. Passamos ao ponto 9, outros assuntos. Nos outros assuntos, antes de mais, há uma informação de que o grupo parlamentar do PS tem de indicar um deputado. Já estão com essa... Já está? Ah, pronto, muito bem. Então esse assunto já está tratado. Fica o seu deputado Miguel Cabrita na CGE de 2024. E relativamente às audições pendentes de agendamento, nós tínhamos, sobre o requerimento do PS em articulação ou em conjunto com a COFAP, sobre a inclusão das prestações sociais atualmente isentas no âmbito da noção sintética de rendimento sujeito a IRS, de acordo com a proposta que tínhamos feito, tentamos agendar com a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social para a tarde de 30 de setembro, portanto, a próxima terça-feira. Nós vamos ter plenários na próxima semana, segunda à tarde e terça de manhã. E depois os nossos trabalhos com suspensos para a campanha autárquica. E, portanto, nós tínhamos tentado agendar para a tarde de dia 30, terça-feira, mas a Sra. Ministra informou que não tem disponibilidade para este agendamento. Portanto, fica a possibilidade de solicitarmos a presença do Sr. Ministro de Estado e das Finanças nesta tarde, embora isto inverta aquele pressuposto que tinha sido referido a quando a discussão de se ouvir primeiro a Sra. Ministra do Trabalho. E o grupo parlamentar do PSD diz que assim prefere, segundo percebo das reações, e portanto, então, esta audição terá que ficar para depois das eleições autárquicas, porque não há forma de ouvirmos a Sra. Ministra antes desse término, certo? Ou segunda-feira, eventualmente. Sim, podemos ouvir no dia 29 pós-plenário. Após ou antes? Antes? Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, já agora, como proponente do requerimento que estamos aqui a discutir, o PS não se opõe a que haja flexibilidade na ordem dos ministros. O nosso objetivo é fundamentalmente esclarecer essa questão. Acho que não ganhamos nada em ter isto aqui pendurado mais não sei quantos meses. Se o Governo nos sugere uma metodologia diferente, de uma ordenação diferente, nós não vemos mesmo nada que obste a que isto se esclareça o mais rapidamente possível. Porque, como digo, o objetivo do nosso requerimento, como aqui sempre deixámos bem claro, era que houvesse um esclarecimento das tutelas sobre esta matéria, e acho que era de todo o interesse que pudéssemos limpar isto também do nosso horizonte. Se o Governo nos propõe uma metodologia diferente daquela que nós indicámos, não é pela nossa parte que não se farão as audições o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Em termos de intervenções, não sei se... Há mais pedidos de intervenção? Então, não havendo, avançávamos com a possibilidade de se ouvir, duas possibilidades, aliás. Primeiro, tentar ouvir a Sra. Ministra na tarde de dia 29, após plenário.
Sim,
segunda-feira, portanto, que estaremos cá para plenário. Não havendo essa possibilidade também... colocar a possibilidade de ouvirmos o Sr. Ministro de Estado e das Finanças ou nessa tarde também, já agora, podemos pôr essa possibilidade, ou na tarde de dia 30. Pronto, é isto, não é? Muito bem. Ficamos então com este calendário. De resto, O que é que nós a questão, o impacto das CPCJs, o requerimento do PS, coloca-se a mesma situação, portanto, os serviços da primeira comissão informaram que na tarde dia 30 a comissão já tem a agenda preenchida com outras audições, pelo que não pode ser agendada a audição da Presidente da CPCJ e também a da Ministra, que também está prevista por maioria de razão, não é possível. Não sei se aqui há algo a referir, não há?
Só depois do dia de vir o relatório.
Ok, nas posições de gasto rápido estamos pendentes do relatório, isso já tínhamos referido na anterior reunião, portanto, que está previsto ser até dia 31 de outubro. Muito bem, eu não tenho mais assuntos e, portanto, temos a iniciativa, não sei se a deputada Mariana Leitão, portanto, vamos adiar, adiamos então para a próxima reunião. No ponto 4, o projeto de lei, a discussão e votação dos relatórios do projeto de lei número 144 do Chega.
Pode-se votar.
Não pode ser adiado?
Vai apanar já esta semana. Mas pode-se votar sem apresentação, vota-se como está o relatório.
Votamos sem apresentação, não há problema. Sim. Pronto.
Os dois é que fica adiado para a próxima semana.
Muito bem, então passaria à votação do relatório da iniciativa de projeto de lei número 144 do Chega, que define o regime de horário de trabalho dos bombeiros sapadores das autarquias locais e reconhece a profissão como de risco e desgaste rápido, bem como o regime de aposentação ou reforma. Tem naturalmente esta documentação na documentação da ordem do dia. E não podendo haver apresentação, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E fica então adiado para a próxima reunião o ponto 6, referente ao pedido de parecer em causa no ponto da ordem de trabalhos, que me vou abster de ler, se me permitem. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só para perceber uma coisa, voltando aqui à questão dos agendamentos, portanto,
sim,
vamos tentar que os senhores ministros possam vir, que se não puderem, não podem, naturalmente, a agenda deles também terá as suas contingências, mas não percebi em relação à senhora Presidente da Comissão Nacional das CPCJs. Vamos tentar também encaixar num destes dias a audição?
Não, ou seja, esta audição é em conjunto com a Primeira Comissão.
Ah, e a Primeira Comissão já tem
outras... E a Primeira Comissão informou que nessa tarde a própria Comissão já tem a agenda preenchida com outras audições.
Também dia 29? Portanto,
para dia 29, creio que não houve essa solicitação. Portanto, podemos tentar dia 29
possível,
também.
Se não é? Pronto, certo.
Portanto, por ordem então prioritária, se me permitem, primeiro tentamos dia 29 acomodar os senhores dois ministros referentes ao requerimento anterior e, se nenhum deles puder, tentamos acomodar a CPCJ nesta tarde. E creio que assim ficam todas as slots ocupadas. E pronto, eu não tenho mais assuntos, não sei se ainda estamos no ponto dos outros assuntos de forma mais abrangente. Não havendo, dou por concluída a nossa reunião e até às duas à reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado. A sala é uma boa pergunta.
Não é aqui. Nós enviamos para SMS.
Segue uma SMS um bocadinho antes.
Mas não é aqui, de certeza. Aqui não é.
Obrigado.